Bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês aí?
Tudo ótimo por aqui, Marcos. Começa falando pra gente a importância de falar sobre esse assunto.
Bom, metabolismo é um tema bastante complexo que envolve saúde e doença. E quando se fala em doença, quando se conhece mais metabolismo, pode-se prevenir vários males. Se a gente olha, por exemplo, o número de pessoas que têm diabetes tipo 2, a maioria é de uma origem dos hábitos alimentares, do sedentarismo, e não uma origem genética, que é aquela que muitas vezes nasce com o indivíduo. Então, prevenindo problemas que podem ser, como o diabetes, uma doença ainda sem cura. E como é que a gente previne isso? Com conhecimento, sempre, porque ajuda a entender o próprio corpo e a entender aquilo que eu uso como alimento. Se eu comer muito carboidrato ou muita gordura, né, que são os lipídios, eu posso ter problemas como diabetes, que foi citado, doenças cardiovasculares. Então, muito da prevenção diz respeito àquilo que a gente usa como alimento. Cuidando disso já é metade do caminho para prevenir doenças que são bem severas. O outro caminho é a prática de atividade física. Atividade física não é só academia, só aquela coisa de atleta de ponta, né? De praticar um esporte com perfeição. Às vezes uma caminhada em volta da quadra onde a pessoa mora, ou numa praça, já ajuda muito. Então, o metabolismo, para resumir, vai ser esse conjunto de reações que o corpo faz para lidar com os alimentos. E aquilo que eu dou para o organismo como alimento, ele lida da forma que é melhor para aquele momento, mas nem sempre para longo prazo. Para resumir muito isso, então.
Então, para resumir aqui para os nossos ouvintes que estão escutando, o metabolismo, ele é como o nosso corpo reage aos alimentos, às atividades, é isso mesmo?
Isso mesmo, perfeito.
Muito bem. E doutor, explica para a gente como funciona o metabolismo energético humano.
Ah, é complexo isso, né? É um tema que, por exemplo, a gente demora, às vezes, um ano tratando em disciplina de graduação, mais um tempo em disciplinas de pós-graduação. Então, como é que funciona o metabolismo? O metabolismo energético é aquela parte voltada a como que eu extraio energia do alimento que eu ingeri. Se eu ingerir uma quantidade muito grande de alimento, mais do que o necessário para aquele momento, o organismo reserva o que sobra. E essa reserva tem duas formas mais importantes. Uma se chama glicogênio, que é uma reserva de carboidrato que fica no fígado e em músculos em geral, até no coração. E os lipídios que ficam no tecido adiposo. Então, sempre que eu ingerir mais alimento que eu preciso para aquele momento, o organismo reserva para depois. E assim, muitas pessoas fazem uso de jejum intermitente, outros justamente conhecendo esse aspecto de reservar o que sobra. E o organismo é tão bom em extrair energia do alimento que a gente ingere que muito sobra e muito então é armazenado para depois, para os períodos que eu não vou ingerir nada, né? Às vezes dura 8, 9 horas de jejum. Para quem fizer jejum intermitente é muito mais. Daí pode perguntar assim, como é que essa pessoa consegue ainda trabalhar se ela está há tanto tempo sem comer? Ela está trabalhando, está estudando? Mas é porque essas reservas, do momento que a gente ingeriu o alimento a mais, vão ser mobilizadas então para manter o nosso corpo. Então é extrair a energia do alimento ou da reserva para manter as nossas funções vitais. Isso é o metabolismo energético, bem resumidinho.
Doutor, muito bem. Você aí mencionou o jejum intermitente. E aí eu queria perguntar: o nosso corpo ele tem a sua reserva de gordura, de energia, e quando estamos em jejum, ele consome essa energia e essa gordura, certo? Isso pode causar algum problema ou tem apenas benefícios?
O benefício maior é nos manter vivos, né? É um modo de sobrevivência, assim. Então, esse é o benefício. Mas depende da pessoa, pode ter uma desregulação no metabolismo de lipídios, por exemplo, liberar mais do que o necessário para manter a pessoa viva, e isso gerar um problema lá no fígado. Então, do tecido adiposo, aquele excesso de lipídio liberado para no fígado e pode ficar lá. Não sei se já ouviram falar no fígado graxo, esteatose hepática. Então, isso aparece às vezes pela idade, por consumo de etanol a mais do que aquele nível social que se fala. Então, a sobra de lipídio que ficar no fígado pode trazer problemas a médio e longo prazo. A pessoa começa a sentir dor na altura do fígado, inchaço, pode ser isso no processo. Então, esse seria um malefício.
Muito bem, doutor. Falando ainda sobre metabolismo, esse assunto ele é tão necessário que se tornou um livro, né, doutor? E o que tanto é abordado nesse livro? Você pode falar pra gente?
Claro, o livro começa com a explicação básica, assim, bem como tu me pergunta. Ah, o que é o metabolismo energético? O que é essa coisa da energia associada ao alimento? Porque eu começo explicando o que acontece no jejum, no nosso corpo, como é que a gente se vira, então, para sobreviver num momento delicado, que é um momento estressante para o organismo, e o que acontece no estado alimentado, para ver o que o corpo faz, então, com aquilo que a gente come. Se sobra, se vai fazer reserva, que reserva é essa? Falo na saúde do fígado. Depois, ao longo do caminho, no livro, eu começo a mostrar assim, olha, daquela maneira ali é como funciona bem o organismo saudável. Mas o que é, por exemplo, diabetes? Como o tecido adiposo impacta na nossa vida? Né? Ele pode ser até pró-inflamatório, para ter uma noção. É algo bem complicado, bem complexo, aí que a medicina já sabe, a biologia também há bastante tempo. Falam em um exame que a pessoa pode fazer que ajuda muito na prevenção de resistência à insulina e diabetes tipo 2, que é o exame de hemoglobina glicada. Para ter uma importância para ter uma noção, desculpa, da importância desse exame, eu tenho um capítulo para falar só nele. Como que se interpreta aquele resultado quando aparece lá a porcentagem que o médico ou a médica vai falar que está acima do recomendado, acima do valor de referência. O que quer dizer hemoglobina glicada? Então eu trago bem o conhecimento de sala de aula e de muitos anos de pesquisa para uma linguagem acessível para qualquer pessoa tirar proveito.
Que é essencial a população ter conhecimento sobre isso, sobre como funciona o nosso corpo, o que a gente deve fazer para ser mais saudável, né, doutor? E eu já, desde já, agradeço pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, falando sobre esse assunto tão importante.
Muito obrigado pela oportunidade também em conversar com você sobre o assunto.